obrigado, meu caro presidente desta sessão, senador Dário Berger, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu estarei voltando à tribuna para, de maneira um pouco mais estruturada, fazer uma avaliação, senadora Ana Amélia, sobre esse fato que ontem marcou o nosso país. O país parou. Mas parou por perplexidade, por vergonha, por indignação ao acompanhar o balanço da Petrobras. E não venham com essa afirmação que vamos virar uma página porque a Petrobras apresentou o seu balanço e consignou tudo aquilo que, lamentavelmente, nós assistimos, essa violação de princípios, valores, conceitos contra a Petrobras. Dentre outras e tantas questões, o balanço da Petrobras, ela desafiou até uma afirmação, senador Dário, muito antiga, do lendário John Rockefeller, que disse que o melhor negócio do mundo seria uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo seria uma empresa de petróleo mal administrada. A conciliação da incompetência com a corrupção, nesses anos todos, mostrou que essa afirmação, ela é uma afirmação frágil, que a riqueza e a abundância não sobrevive à incompetência e à corrupção deslavada que se observou ao longo desse período na gestão da Petrobras. E não venham também com a afirmação de que esta é uma crise que veio de fora para dentro, não. O que nós percebemos ali foi o patrimonialismo sofisticado, inclusive, onde indicações políticas, conciliado com funcionários da Petrobras, produziu para a população brasileira e para o mundo essa vergonha. Mas eu pretendo voltar à tribuna para que nós possamos discutir esse tema, porque o que aconteceu com a Petrobras precisa ter desdobramento efetivo e concreto, não apenas na criminalização de todos aqueles que cometeram esses atos, mas é preciso que o Brasil tire lições da manutenção dessa prática da política de baixa qualidade. E eu pretendo voltar à tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para uma fala mais aprofundada acerca desse tema, em razão dos estudos que estamos fazendo. Hoje, entretanto, senhor presidente, gostaria de fazer uma avaliação relacionada ao impacto de uma iniciativa que foi anunciada pelo presidente norte-americano Barack Obama, e o reflexo que isso causa não apenas no dia a dia dos brasileiros, na economia brasileira, na capacidade, enfim, do nosso país se integrar às cadeias globais de produção. O panorama das negociações comerciais internacionais não param de produzir fatos que reforçam a gravidade dos persistentes equívocos e das escolhas do governo brasileiro em relação à nossa política externa. E política externa não é um tema distante da realidade do dia dos brasileiros, dos trabalhadores, dos empreendedores, dos empresários, de todos aqueles que constroem com seu sacrifício, com seu suor e a sua lágrima, esse grande país. Porque a política externa, ela pode se revelar, ela pode abrir portas e janelas para a expansão e a presença brasileira no mundo afora. E isso, na prática, significa e tem como consequência a geração de oportunidades. Oportunidades que os brasileiros precisam e necessitam. Porque as pessoas, os brasileiros, de uma forma geral, dos mais humildes aos mais graduados, enfim, não querem viver de favor, mas querem oportunidade para que eles possam revelar o seu talento e a sua vocação. Enquanto países de diferentes níveis de importância econômica se articulam com rapidez para montar e celebrar acordos bilaterais ou por meio de blocos, o nosso país aprofunda o seu isolamento, agarrado ao Mercosul, grupo cujos principais membros enfrentam crescentes dificuldades econômicas e dificuldades políticas. Eu sou daqueles, assim como a senadora Ana Amélia, que vê virtudes e importância estratégica no Mercosul. Mas a manutenção do Mercosul como está, ele está fadado ao insucesso, ao fracasso. Como lembra especialistas e estudiosos, Mercosul não é opção, Mercosul é destino. Mas à medida que o Mercosul subtrai a nossa soberania nacional ao Tratado de Assunção, porque para fazermos acordo nós precisamos de unanimidade, e a unanimidade não é uma construção inteligente, nós não estamos avançando nesse campo. Na semana passada, parlamentares do governo e da oposição do Congresso norte-americano, portanto, democratas e republicanos, chegaram a um acordo para acelerar a formação de um bloco comercial muito impactante em nosso mundo. Trata-se da parceria transpacífica. Na prática, os parlamentares norte-americanos autorizaram o presidente Barack Obama, pelo sistema de fast track, a concluir as tratativas para viabilizar a sua proposta, que contemplará 12 países da área, da Ásia e das Américas, reunindo 800 milhões de consumidores e cerca de 40% do produto interno bruto de todo o mundo. Esse movimento se soma a outros auspiciosos mega-acordos comerciais em construção, como o envolvendo também os Estados Unidos e a União Europeia, até mesmo os nossos vizinhos da América do Sul, Colômbia, Chile, Peru e México, que anunciaram a Aliança do Pacífico. O nosso país vem assistindo a tudo isso sem reagir, sem mostrar preocupação e, pior, sem sinalizar qualquer chance de redirecionamento de sua inibida e desorientada diplomacia comercial. Eu não me refiro às escolhas, muito menos à legitimidade de quem ganha as eleições para definir a política. Mas eu estou aqui a questionar os resultados dessa política para o nosso país. Como bem observou recentemente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em fórum lá em Comandatuba, na Bahia, o governo não tem investido em acordos bilaterais que seriam fundamentais para o crescimento da economia, deixando o país à margem do comércio mundial. Como ele bem lembrou, o país tem apenas 3 acordos comerciais bilaterais de livre comércio, com o Egito, com Israel e com a autoridade palestina. Se trouxermos aqui apenas o exemplo do México, o México tem pelo menos 30 acordos bilaterais de livre comércio. Como mais uma importante economia latino-americana, como a mais importante, a mais expressiva economia latino-americana, o nosso país tem perdido relevância a olhos vistos, até mesmo aqui em nossa região, e a capacidade de buscar livremente novos mercados para nossas exportações mundo afora, sobretudo numa quadra como essa, em que o mercado brasileiro está sendo desafiado por uma conjuntura econômica com reflexos sociais muito graves. A globalização é uma realidade já há décadas, mas o país continua insistindo na tese de crescimento econômico baseado apenas na substituição de importação. Nesse sentido, o Mercosul, como está, como disse e reafirmo, é um obstáculo extra ao se configurar em uma burocracia que atrapalha mais do que ajuda os negócios no Brasil. É evidente que nos últimos anos houve uma ampliação da corrente de negócios, da movimentação de exportação e importação em relação aos países que compõem o Mercosul. Mas essa não é uma avaliação percentual proporcional. Aumentou o volume de negócio, portanto, aumentou em valores constantes. Mas o percentual continua sendo exatamente ou mais ou menos o mesmo. Além de perder oportunidades, o país corre cada vez mais sérios riscos de ficar de fora dos novos arranjos produtivos globais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é realmente uma pena, é lamentável que tudo isso esteja acontecendo. No caso da TPP, podemos dizer que o Brasil está literalmente de costas para o Pacífico. Recentemente, um especialista em questões globais do agronegócio, o senhor Marcos Janke, em artigo, argumentou de maneira brilhante que o século XXI é o século do Oceano Pacífico, considerando os números atuais e potenciais apresentados pelos negócios envolvendo os países banhados por esse oceano. Segundo Marcos Janke, que trouxe à memória uma reflexão do ex-secretário de Estado, John Wayne, que foi secretário ainda no século XIX, que lá atrás já cunhou a seguinte expressão: o Mediterrâneo é o oceano do passado, o Atlântico é o oceano do presente, mas o Pacífico será o oceano do futuro. Isso foi dito há mais de 100 anos atrás e nós estamos vendo na prática isso se confirmar. O século XX continuou sendo dominado, enfim, pelo Oceano Atlântico, mas que começou a perder já a sua liderança nos anos 70 com o florescer dos gigantes asiáticos, começando pelo Japão, seguido pela China, Coreia, Índia. Marcos Janke ressalta que o comércio está desde sempre no DNA da região Ásia-Pacífico. Interrompo a minha reflexão para ouvir com muito prazer a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão da Agricultura e ativa membro da Relações Exteriores.
Senador Ricardo Ferraço, eu começo fazendo coro com o autor citado por Vossa Excelência, o executivo Marcos Janke, porque tive a oportunidade de encontrar com ele recentemente em Bangkok, capital da Tailândia, numa recepção que o nosso embaixador Gilberto Fonseca Guimarães Moura ofereceu a parlamentares brasileiros e a também executivos, entre os quais estava Marcos Janke. E, de fato, o Brasil está ignorando este mercado, porque antes de chegar à Tailândia, estive representando o Senado Federal, junto com outros senadores e também deputados federais, na reunião da Assembleia Geral da União Interparlamentar Internacional, em Hanoi, capital do Vietnã. E este país, com 90 milhões de habitantes, a Tailândia com 70 milhões de habitantes, estão interessadíssimos em ter uma relação comercial mais intensa com o Brasil. No caso do Vietnã, querem comprar aviões da Embraer, ou seja, nós estaríamos exportando o máximo que temos em valor agregado, porque aí é tecnologia, é engenharia, é tudo que nós temos de melhor. São sistemas, é tecnologia da informação. E, no entanto, não há, de parte do esforço do Poder Executivo, uma inserção pragmática nessa relação. Reconhecemos que a distância não pode ser um empecilho para essa aproximação. Então, nós estamos perdendo de vista, não o presente, mas estamos perdendo o amanhã e o futuro. Então, ficamos presos ao Mercosul. Como Vossa Excelência, vemos vantagens, mas muitas desvantagens. Só vou citar a última desvantagem, senador Ricardo Ferraço, em relação ao Mercosul. Brasil e Argentina firmaram um acordo de livre trânsito no transporte de cargas. E aqui temos o nosso senador José Medeiros, que conhece muito bem esse setor. Um acordo através do qual, mediante a apresentação do Certificado de Inspeção Técnica Veicular, o famoso CITV, seria dada liberdade de trânsito de tráfego nas rodovias argentinas por veículos de transporte de carga internacional brasileiros e vice-versa, caminhões argentinos também transitando no território brasileiro. O senhor não sabe o que está acontecendo, senador, e eu recebi do Francisco Carlos Gonçalves de Cardoso, presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, que o prejuízo até agora das multas aplicadas pelo pelo governo argentino. Mesmo em vigor, esse acordo bilateral soma 12 milhões de dólares, estimados em 12 milhões de dólares. Que tipo de relação é esta? Que tipo de um acordo bilateral é esse que não é respeitado pelo parceiro, pela Argentina? Então, não é aceitável que a gente pacificamente dê abrigo a esse tipo de relação, fazendo, senador, nas multas, penhoras bancárias de multas aplicadas injusta e indevidamente. Então, eu faço este aparte à Vossa Excelência, pedindo desculpas do tamanho do aparte, mas para ratificar a argumentação de Vossa Excelência na nossa opção. Ficamos, eu diria, cegos por este Mercosul, mas temos que abrir os olhos para as outras regiões, para o Pacífico e para o mercado da Ásia. Cumprimento a Vossa Excelência pela abordagem do tema.
Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência, porque, sendo Vossa Excelência representante do nosso estratégico, importante, glorioso Estado do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência, mais do que ninguém, sabe da importância do Mercosul para a economia brasileira. Mas não nos moldes em que ele está configurado. Porque, na prática, o que nós temos observado é que esses mecanismos todos, eles se revestem de uma forma de protecionismo disfarçado para criar dificuldade para a atividade empreendedora brasileira. E nós temos observado que entre 2013, 14 e 15, as exportações brasileiras para a Argentina, se tudo continuar como vai, ao final desse ano, o Brasil estará exportando menos para a Argentina que a China. E a China não está equivocada. Equivocados estamos nós em não estabelecermos uma nova negociação em novos patamares, inclusive flexibilizando o Tratado de Assunção e eliminando essa cláusula que subordina a nossa soberania comercial a regras de absoluta unanimidade, ou seja, nós precisamos ter autonomia para fazer os nossos acordos bilaterais. Se os nossos parceiros não desejam ir naquele momento, que eles possam ir no momento seguinte, mas que um país da dimensão e da expressão continental, de tamanha complexidade do nosso país, não fique limitado a 3 acordos bilaterais, como é o caso de Israel, Egito e Autoridade Palestina. Eu friso aqui, somente o México tem 30 acordos bilaterais, e esses acordos são fundamentais, porque o tema da política externa é um tema que tem tudo a ver, sobretudo, com a nossa capacidade de superação dessa quadra e dessa conjuntura desafiadora que nós estamos vivendo, e o Brasil continua, de fato, isolado, de costas para onde as grandes alianças estão se dando, que é no Oceano Pacífico. Mas ouço com enorme prazer o senador Medeiros.
Senador Ferraço, seu pronunciamento é de uma riqueza imensa. Aborda 2 assuntos de importância significativa para a vida nacional. Recentemente falei aqui na tribuna sobre essa relação perniciosa que está sendo para o Brasil, a permanência dele nesse bloco econômico. Hoje o bloco é um ajuntamento de perde-perde. Não tem um parceiro que esteja satisfeito com o bloco. A Argentina tem feito livremente, tem descumprido ao bel prazer, e tem, recentemente só ela fez mais de 15 acordos fora do bloco. O Brasil tem ficado aí amarrado, atrelado a esse compromisso de um bloco que ele existe, ele é o que todos queriam. Existem 2 situações no Mercosul: o que deveria ser e o que é. Essa é que é a grande verdade. Então, Vossa Excelência tocou num ponto-chave, precisamos rever tudo isso. O Brasil está perdendo, e muito, no momento em que a economia precisa ganhar fôlego. Outro ponto sobre o Pacífico, senador. O Brasil começou, já está com um projeto pronto, através da Valec, da ferrovia Fico. Ela atravessa Mato Grosso, ligando ali Goiás, na Norte-Sul, na ferrovia Norte-Sul, e seria uma possibilidade de escoamento, de saída para o Pacífico, ligando aos portos do Chile. Agora, recentemente, já com o ajuste, infelizmente, tivemos a notícia que todos os projetos estão todos parados devido a esse momento. Quer dizer, é uma pena, porque seria justamente uma possibilidade do país ganhar novos mercados, abrir essa nova frente e não ficar de costas, como Vossa Excelência falou. Então, parabéns, porque é nessa discussão que talvez o país abra os olhos e que o Planalto também possa ter nova visão sobre a nossa economia. Muito obrigado.
E eu é quem agradeço a Vossa Excelência a contribuição. Eu acho que o Mercosul, ele é uma coisa basicamente natural, ele é uma decorrência natural. Eu acho que o Mercosul tem que ser fortalecido. Eu acho que o Mercosul, ele, como disse aqui, ele não é opção, ele é destino, porque nós temos outras questões que não as questões comerciais. Há as questões regionais, há as questões culturais que fazem parte de todo esse contexto e, portanto, nós precisamos exercer com os nossos irmãos da América do Sul sentimentos e valores de solidariedade, de fraternidade, de construção coletiva. Mas da forma em que nós estamos dirigindo a nossa política externa, fico com a impressão, mesmo sem ser especialista, de que o governo brasileiro está apostando todas as suas fichas no Mercosul. E aí me parece que reside um profundo equívoco não reconhecer o que mundo afora está acontecendo. Da mesma forma que apostar todas as suas fichas no multilateralismo, sem considerar que as alianças, que os acordos bilaterais, eles estão fazendo grandes e extraordinárias diferenças. Como não refletir o impacto da parceria transpacífica? É sobre isso que nós estamos falando aqui, chamando a atenção para que, evidentemente, os nossos especialistas em política externa, e a chancelaria brasileira reúne um conjunto de valores extraordinário de brasileiros com a melhor formação. Mas me parece que há um equívoco na orientação geral. E nós estamos diante de um novo chanceler, o chanceler Mauro Vieira, ex-embaixador do nosso país nos Estados Unidos da América. Homem experiente, capacitado, que precisa fazer uma inflexão antes que seja tarde sobre as consequências que o Brasil tem adotado e as suas opções. A Ásia, que ainda exibe as maiores taxas de crescimento econômico, em torno, em média, de 6% ao ano, logo, logo estará respondendo por nada mais, nada menos que 60% do PIB global, se você considerar as consequências da Ásia, da economia dos países asiáticos com a parceria transpacífica. É nesse contexto que vários acordos bilaterais estão se espalhando pela região. A cooperação econômica Ásia-Pacífica, conhecida por APEC, reúne 21 países que respondem por 50% do comércio global e que rumam na direção de uma área de livre comércio com a Ásia e com o Pacífico. Tudo isso acontecendo, como diz a música, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho ao pombo. Como se isso não tivesse reflexo com o presente e com o futuro do nosso país e das futuras gerações e da capacidade ou incapacidade de nós deixarmos de fazermos alianças em função das convergências ideológicas e fazermos as alianças pragmáticas que interessam ao conjunto da população brasileira.
Senador, nesse aspecto, o Maduro é meu ídolo. Sabe por quê? Ele xinga os Estados Unidos o tempo inteiro, mas o petróleo dele ele vende cotidianamente. Eu penso que nesse momento, Vossa Excelência, nós temos que ter um pragmatismo econômico nesse momento. Tem que fazer tipo o raciocínio da ex-mulher do Donald Trump. Não fique com raiva, fique com tudo. A economia, nós temos que pensar na nossa. E, lógico, temos que ver a questão estratégica, mas a economia nós temos que tomar cuidado dela.
Por isso que, encerrando aqui a minha reflexão, senhor presidente, nós estamos trazendo para debate o impacto da parceria transpacífica. Outro dia foi a Aliança do Pacífico, hoje é a Aliança Transpacífica. E quando nós debatemos isso com as autoridades do governo, eles acham que está tudo bem, que nós estamos no caminho certo e que nós podemos fazer como Mona Lisa cara de paisagem. Eu acho que não. Eu acho que essas definições, esses novos arranjos, não é, eles precisam sinalizar mudanças. Quando a gente vê democratas e republicanos do parlamento americano convergirem em torno de um fast track e dando autorização ao presidente Barack Obama para seguir adiante com velocidade e determinação em torno desses arranjos, não considerar e não refletir de que forma isso estará repercutindo em nossa economia e na geração de oportunidade para brasileiros, me parece um equívoco muito grande. É como o velho ditado: palavra dada, flecha partida e oportunidade perdida. São coisas que, no tempo, nós não recuperamos, senhor presidente. A quem agradeço a concedência pelo tempo e às senhoras e aos senhores senadores que contribuíram com nossa reflexão. Muito obrigado.